Tem horas que é bom dar um time, né? Sentar, posicionar o ouvido, o coração, né? E viajar nas melodias. A música faz muito bem. Estamos trazendo aqui uma participação muito especial do maestro Luiz Fernando Santiago. O assunto é Camerata de Venecia. Bom dia, maestro.
Bom dia, Bicudo. Como vai? Já faz um tempinho aí das nossas últimas entrevistas, né? Verdade. Mas é sempre um prazer para mim estar com vocês, com a audiência de Uruçanga, né? E contando sempre com a Rádio Marconi, divulgando a cultura local, né? Regional. Prazer para mim estar aqui falando com vocês.
O prazer é nosso. Maestro, como é que estão os projetos? Conte pra gente essas incursões, essas apresentações da nossa região.
Então, nós estamos naquela fase de captação dos projetos, né? A gente tem investido bastante aí na nossa parte administrativa para que a gente possa manter o nosso propósito de ser uma entidade permanente, né, com atividade permanente, com vias de profissionalização dos músicos. Então, a gente precisa muito dessa continuidade de trabalho, né? Essa tem sido a nossa luta no momento. E, graças a Deus, a gente conseguiu a aprovação dos projetos que a gente apresentou, tanto no âmbito estadual como federal. E esse concerto que a gente veio divulgar hoje, que é sexta-feira na Igreja Matriz de Uruçanga, ele já é através do projeto do PIC, do Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de Santa Catarina, né? Através da Fundação Catarinense de Cultura. O projeto chama-se Camerata de Venecia, Turnê Sul Catarinense 2025. Através desse projeto, nós vamos visitar 25 municípios da região sul, pequenos municípios, procurando contemplar esse público que nós percebemos que tem vindo a Nova Veneza assistir a orquestra. Então, a gente resolveu retribuir, agora nós vamos na casa dessas pessoas que têm vindo à Nova Veneza assistir o nosso concerto, né? E, invariavelmente, assim, a recepção tem sido maravilhosa, sempre casa cheia, as pessoas emocionadas, né? E, assim, muito orgulhosas de ter um grupo como esse, né? Que já tá conseguindo ter essa qualidade técnica, artística, essa relevância também no meio musical. Então, assim, nós estamos num momento muito, assim, de muito trabalho, né? Assim, expectativas também, porque até as coisas darem certo é uma certa tensão, digamos assim, administrativa, mas agora que as coisas estão andando, a gente está muito feliz e a gente resolveu começar por Uruçanga, porque Uruçanga é uma cidade muito especial para nós. Todos os concertos que nós realizamos em Uruçanga, o público esteve presente, um público ativo, né? Um público que participa, um público que a gente sente que está conectado com o que a gente está fazendo. A gente vê o prazer que aquelas pessoas têm de ouvir, às vezes até a música erudita mais complexa, né? É um público assim que assimila muito aquilo que a gente gosta de fazer, né? E assim, tocar na Igreja Matriz de Uruçanga é algo assim para um músico, né? Primeiro porque é um patrimônio arquitetônico maravilhoso, né? Um lugar lindo, uma acústica que beneficia demais esse tipo de grupo, né? A recepção tanto dos padres que tiveram anteriormente, mas do padre Giliardi também em especial, é sempre maravilhosa, né? Estão sempre de braços abertos. Então, assim, a gente se sente acolhido, né? É uma alegria ir para Uruçanga. Né? Quando eu falo para os músicos assim, nós vamos para Uruçanga. Pronto, é uma alegria, né?
São elementos
então,
importantes que a gente deve destacar, sim.
É mais ou menos esse o contexto que nós estamos vivendo hoje na Camerata de Venecia.
Maestro, você falou sobre a igreja, né? Sobre a recepção também do Padre Giliardi, mas são elementos importantes que...
Eu não estou te ouvindo, Bicudo. Eu não estou te ouvindo.
Agá sim,
obrigado.
É importante ressaltar esses elementos importantes, a igreja matriz, com toda a sua acústica, a sua beleza, o conteúdo apresentado, ou seja, o espetáculo é um diferencial, e sem rasgar cedo para o nosso lado também, né? Não são todas as cidades que têm uma emissora de rádio como a Marconi, que é tão ouvida e tão valorizada, e por isso tudo que você fala aqui reverbera muito rápido também e coloca como prioridade na vida das pessoas aquele compromisso anunciado, ou seja, ir assistir o espetáculo, né? Isso faz muita diferença também, não é?
Muita diferença, né? Eu, assim, desde o primeiro momento, me impressionou muito o quanto a Marconi se dispõe e o quanto ela é generosa nesse sentido, porque nós realizamos entrevistas longas, onde a gente pode realmente, assim, falar profundamente a respeito dos assuntos, né? Os entrevistadores também, né, com uma qualidade excelente, porque, assim, entrevistar não é fazer qualquer pergunta, você tem que entender um pouco do assunto, você tem que estar, né, dentro daquele ambiente, eu vejo que as perguntas que vêm são sempre profundas, são sempre de quem está conectado com esse ambiente, né, da arte, da cultura, das cidades, da cidadania, né, a importância que isso tem para a própria comunidade, né, a importância que a arte tem. Então, como eu falei, assim, a gente vai para o Uruçanga e a gente está no céu, né, assim. E queria já novamente agradecer ao Tony por essa disponibilidade, né, o Gustavo. Eu mando uma mensagem para o Gustavo, ele responde, aquele respeito, aquela consideração, vamos tentar ajustar, vamos fazer isso, que horário pode... Então, assim, realmente a Uruçanga está de parabéns, a Marconi está de parabéns, a Igreja Matriz, né, assim, para nós é um prazer mesmo, assim, poder estar indo até a cidade, podendo participar um pouquinho, né, assim, e contribuir um pouquinho com a vida cultural da cidade.
Maestro, Marconi gosta de se dedicar de corpo inteiro àquilo que tem valor, né? Eu não sou conhecedor da música erudita com profundidade, a minha base é a música popular, não é? Mas a gente sabe o quanto que é difícil criar um espetáculo como esse, né? Formatá-lo todo, né? Deixar pronto. E é por isso que eu quero perguntar sobre o repertório que será executado em mais uma vinda à Uruçanga, não é?
Então, como esse projeto como um todo, né, ele visa visitar vários municípios, até municípios diferentemente de Uruçanga, que não recebem assim tantas oportunidades, né? Então, eu refletindo a respeito desse projeto, eu pensei em uma série de concertos com um tipo de repertório que a gente chamou Música para Todos, né? Por que Música para Todos? A gente está sempre com essa ideia de democratização do acesso e tudo mais, né? Então, eu separei um repertório onde a gente vai tocar diferentes estilos musicais, né? E começando com aquilo que é mais representativo desse grupo de cordas, que é música erudita, né? Música clássica. Eu pensei, Uruçanga assimila muito bem esse tipo de repertório, então por que não, né? Então, nós vamos começar o concerto com uma obra do Peter Warlock, chama Capriol Suite. Essa obra, ela não é uma obra composta na antiguidade, ela é uma obra composta no período moderno, mas o Peter era um profundo estudioso da música renascentista. Então ele compôs música atualmente, mas música renascentista. Então o que a gente vai ouvir, na verdade, é música renascentista, mas composta por um compositor moderno, né? Que é muito interessante, porque ele é um estudioso, ele entendeu como eram todos os mecanismos de composição, como é que eram aquelas músicas, né? E ele compôs essas músicas. Então, na verdade, a gente vai ouvir música renascentista. Música renascentista é aquela música que veio depois do período medieval, né? Aquela que a gente vê nos filmes, né? Que é um período onde houve um descolamento assim, da música daquela música puramente litúrgica, né? Puramente dos cantos gregorianos, daquele canto, e passou a ter um pouco de música relacionada com as danças. Então tem uma série de danças, são seis tipos de danças diferentes, que são aquelas danças que a gente vê nos filmes também, tocado por alaúde e tal, aquelas coisas, né? Assim. Mas um ouvido um pouquinho mais atento vai perceber que, apesar de ser música renascentista, tem momentos que aquele compositor moderno meio que invade aquela música. Então tem um quê também de música moderna ali no meio daquelas composições, tá? Que aí a gente sente assim uma música um pouco mais romântica, aquela música que a gente ouve até mais nos filmes mais modernos e tudo, tá ali no meio. Então, é uma obra muito interessante ser tocada nesse ambiente, né, da igreja, que era onde essas músicas eram realmente tocadas, né? E aí,
Maestro,
maestro.
tem trilhas de cinema também, né, nesse espetáculo, não é?
Então, aí a gente faz uma transição ali com trilhas de cinema, que já faz algum tempo que a gente não tem tocado. A gente tem tocado, quando a gente vai tocar mais música pop, a gente tem tocado mais rock mesmo, né? Rock, assim, música de bandas famosas e tal, arranjos de bandas famosas. Então nós vamos tocar dois temas de cinema muito famosas, que nós já tocamos bastante, que é o Piratas do Caribe e o tema do Frozen. Agora que está dando um friozinho aí, a gente já vamos tocar o Frozen, né? E na sequência aí a gente vai tocar os arranjos aí sim de rock, e aí até um rock de bandas consideradas assim de rock um pouquinho mais pesado, mas aquelas músicas que são mais melódicas do Metallica, do The Purple, Aerosmith, Journey, Coldplay, e até vão tocar até um Bon Jovi no final, né? Agora, tudo com essa roupagem da orquestra de cordas, né? Então você não vai ver uma banda de rock tocando, você vai ver uma orquestra de cordas tocando aqueles temas que a gente adora ouvir, né? Que são aí da nossa juventude até, né?
É
Nossa
interessante
adolescência.
o que você falou. Não vai ter um guitarrista, não vai ter um vocalista com calça rasgada na frente da banda cantando, viu, gente? Mas a melodia, a harmonia, os contracantos, a pegada vai deixar muito clara que música está sendo executada, especialmente a melodia, né, professor?
Exatamente, é. E a melodia ela fica passeando ali pelos diferentes naipes, ora está no violoncelo, ora está nos violinos, ora está nas violas, né? E isso vai compondo assim com muita graça, né? Os arranjos são muito bons, muito bem feitos, né? Feito por gente assim do mais alto nível, né? Assim de composição, são compositores realmente, né? Que escreveram para gente. Então, tá muito bonito. São obras que a gente já tocou e já vem fazendo bastante sucesso. Então, eu tenho certeza que vai agradar bastante.
Professor,
Professor.
entre praças, teatros e igrejas, claro que para cada local o espetáculo correspondente, né? Onde você tem sentido que a recepção da sociedade tem sido melhor?
Em função do ambiente?
Também.
Olha, a gente procura sempre, na maior parte das vezes, tocar nesses ambientes acústicos mais adequados para a orquestra, né? É raro a gente tocar com uma microfonação assim externa e tal, né? Eu particularmente prefiro muito mais o ambiente da igreja, do teatro, ambientes fechados onde a nossa acústica não precisa praticamente de microfonação. Eu gosto desse som puro do instrumento, né? Quando a gente microfona, a gente, querendo ou não, a gente já está tocando uma espécie de caricatura daquele som, sabe? Eu acho que uma das coisas que valoriza muito o trabalho que nós fazemos é essa experiência única de contato com o som puro do instrumento, o som da vibração das cordas acústica amplificada por um corpo de madeira que chega até você, é diferente, sabe? É diferente. Querendo ou não, é quando você vai ali e tem aquela experiência acústica onde aquela música vem até você, aquele som, aquela vibração, é uma experiência diferenciada, sabe? Por isso eu até sou muito puritano, mesmo quando a gente toca rock, que eu coloco assim a orquestra como protagonista. A bateria está lá atrás, o teclado está lá atrás e tal, eles preenchem, ajudam, mas o som que você sente é essa vibração da orquestra de cordas, né? Eu acho que é o diferencial que nós podemos ter, porque eu sempre penso assim: muito bem, se é para botar baixo, bateria, voz, então que seja um projeto de uma banda de rock e que eles se façam isso realmente muito bem, como fazem incrivelmente, né? E que eu adoro também. Mas por que que eu vou fazer o que é do outro, né? Eu vou fazer o que é a nossa característica, o nosso DNA, né? Então, a gente acaba contemplando os ouvidos que estão acostumados com aquelas melodias, mas a gente entrega ainda aquela característica pura daquele tipo de grupo que a gente trabalha tanto para lapidar e tanto para conseguir um resultado assim artístico, né, representativo e tudo mais, né? Quando a gente microfona, eu já muitas coisas se perde disso, sabe? Porque eu não sei, talvez a maior parte das pessoas não conheça muito bem esse universo, mas um violino que tem uma varinha de madeira com cabelo de cavalo ali preso, que passa numa corda, que a corda vibra, que ela faz aquele corpo de madeira vibrar, a gente consegue nuances muito delicadas com isso, com muito diferentes, timbres diferentes, cores de som diferentes, e tudo isso é muito treinado, né? No momento que você bota um microfone, tudo isso se perde. Porque o microfone, ele capta do jeito dele, do jeito que ele quer, aí é mais aquela pessoa que está lá na mesa que vai controlar isso, né?
Exato, exato.
Mas aquilo que o instrumentista é capaz de fazer se perde muito.
Ao mesmo
Diferente
tempo
de um
que
violino.
amplifica, muitas vezes distorce e estraga também, né, professor?
É um trabalho muito delicado e que tem muito valor também. Um técnico de som bom que sabe dosar as coisas, que sabe equilibrar, isso é uma arte. É uma arte. Ser um técnico de som não é ir ali ligar os botões, né? Todo mundo tem o seu valor, né? Eu sei, por exemplo, que um guitarrista que toca numa Fender Stratocaster 1974 tem um timbre, ele está buscando um tipo de som, ele está, né? É diferente de tocar numa Gibson Les Paul, papapá. Né? Então a gente também vive esse universo acústico dentro da orquestra, né? E a gente trabalha muito nos ensaios para equilibrar o tipo de sonoridade, os violoncelos, os violinos, para um não ficar mais forte do que o outro, um ouvir o que o outro está fazendo, porque agora é o protagonismo do violino, então o violoncelo dá uma acalmada. Agora é o protagonismo do violoncelo, os violinos, né, diminuem. Aqui o timbre, a articulação, timbre. Então é muito trabalho assim de lapidação para se perder assim, sabe?
É verdade.
Então, mas de fato eu acho que os ambientes, te respondendo finalmente, né? Eu acho que os ambientes onde a gente realmente consegue impactar mais é teatro e igreja, sem dúvida.
Eu perguntei exatamente por isso, professor. Conhecendo um pouquinho por alto, né? Da sensibilidade que tem o violino, não é? É o mesmo quando se coloca, por exemplo, um coral, né? Um espetáculo que necessita de silêncio, muitas vezes num evento popular, com o público que muitas vezes está naquele burburinho, não é? Numa praça onde tem carros buzinando, alto-falantes passando, isso tudo atrapalha muito, né? Professor, sexta-feira, 20 horas, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, música para todos, como já diz o título, acessível e gratuito para quem quiser assistir, não é?
Exatamente. Vai ser um prazer receber todos. Estamos de braços abertos esperando a comunidade de Uruçanga, para a família toda, as crianças, para todas as pessoas, com todos os cuidados de acessibilidade, né, para os deficientes físicos também. A gente tem recebido muito, né, a presença das comunidades, né, então é muito gratificante para a gente também, né, tá possibilitando esse acesso. E quem estiver longe, está nos ouvindo e não puder estar presente, nós também vamos estar transmitindo ao vivo, né, pelo nosso canal do YouTube, Camerata de Venezia, nosso canal oficial. Lá vai ter um link bem fácil, assim, acessou o canal, já está ali, só clicar em cima, pronto, já tem acesso à transmissão ao vivo. Então a gente tem buscado isso, assim, alcançar o maior número de pessoas possível, né, para que realmente esse investimento público, digamos, né, esse investimento público tenha o resultado que tem que ter, que é alcançar as populações, né. Então, é muito gratificante para a gente ver quando tem lá, assim, 1.000 visualizações dos vídeos, né? Às vezes a gente vê que tem 300, 400 pessoas online, ao vivo, assistindo, né? É muito gratificante ver que isso vai ampliando, está crescendo, e a receptividade das pessoas, né? Então, isso é feito com muito carinho para que realmente, assim, a gente possa difundir um pouco mais de cultura. Os grupos nossos de Santa Catarina, nós somos todos de Santa Catarina, né? Isso é muito, isso me dá muito orgulho também, porque nós temos muitas orquestras até em Santa Catarina que não são de pessoas que são nascidas e residentes, né, em Santa Catarina, mas a nossa orquestra, ela é totalmente residente aí no sul do estado. É gente criada aí, é gente que está enraizada aí, né, gente que vai ficar aí, a gente que dá aula aí, é gente que, né, que vai ensinando e que vai propagando essa mensagem artística, né, que é a nossa missão.
Perfeito. Perfeito. Maestro, muito obrigado mais uma vez, muito sucesso e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, obrigado a Marconi, obrigado a você, Bicudo, espero te ver lá no concerto.
Já fui, gostei. Já fui, gostei.
E a toda a comunidade. Um grande abraço a todos. Nos vemos na sexta-feira.